Se você não gosta de encarar olhos nos olhos, de frente, a solidão, a incomunicabilidade, o medo do abismo, da morte, o mal-estar que a vida às vezes nos instala escorregadio na alma, ou ainda a melancolia, o sexo e as pulsões como um remédio contra as impossibilidades do amor, você não vai gostar do cinema de Roman Polanski. Sua obra tem essa faculdade rara de destruir os pontos de referência e de apoio ilusórios que nós inventamos sem cessar. Seu cinema dissipa poeticamente e violentamente o pouco de ilusão que por vezes nos parece vital. É um cinema de caos e de desordem. Os filmes de Polanski se distanciam das comédias românticas que fazem de tudo para que a vida seja mais fácil e a reflexão mais superficial possível. A câmera de Roman mergulha fundo no que investiga, e ele não se importa de deixar sua vida, ao contrário, mais difícil, de machucar e de remoer as feridas. Seu objetivo é de questionar suas opiniões mais sensatas, fazer seus sentimentos mais puros dissiparem-se no ar, menos ingênuos do que parecem, roubar a evidência do dia a dia, as certezas cotidianas às quais nos agarramos inutilmente. Porém, não deixe-se se assustar com os filmes de Roman Polanski. Eles têm também a dádiva mágica de tocar fundo o coração e de despertar, nesse estado assim quase de fragilidade mental e psicológica a que ele nos leva, uma surpreendente empatia, fazendo surgir uma experiência nova, ancorada na descoberta de verdades insuspeitadas. Um espírito outro, novo, parece nascer nos filmes de Polanski. Ele nos diz que o cinema não é só comédia romântica, e muito menos publicidade para iogurte ou para a próxima novela das nove. Nesse nosso boletim de hoje, nossos cadernos de um outro cinema abrem-se a alguns filmes da vasta cinematografia de Roman. Cineasta imenso, que segue produzindo fora do circuito estadunidense e que tem uma obra que roça o infinito a ser descoberta. Seu último filme data de 2013. A Pele de Vênus é seu título brasileiro. A huis clos, um filme a portas fechadas, entre o ator francês Mathieu Amalric e a atriz Emmanuelle Seigner, esposa do cineasta na vida real. Roman Polanski filma com prazer e jubilação um diretor de teatro que entrevista uma última candidata, que chega atrasada e parece desajeitada e vulgar, para o papel principal de sua peça de teatro, La Vénus à la fourrure. Wanda é o seu nome, e ela não é apenas uma atriz ou uma mulher. Ela parece encarnar todas as atrizes ou todas as mulheres do mundo, e um leve toque sobrenatural delicado, que é um pouco a assinatura do cinema de Polanski, rodeia o filme desde a sua sublime abertura até o final vertiginoso. A sala de teatro vazia é metáfora perfeita da vida, com seus detalhes assassinos e suas seduções e tragédias inesperadas. Desde os seus primeiros filmes, como Inquilino, de 76, ou O Bebê de Rosemary, de 68, Roman Polanski aprecia, e muito, destilar uma inquietante tonalidade sobrenatural, a nos destabilizar com fábulas cruéis e irônicas, entrando profundamente em nossas certezas de uma forma bela e aterrorizante. E mesmo se sua maior produção siga sendo Chinatown, aparentemente uma história de detetives hollywoodiana, o filme de 74 revela múltiplas dimensões que o afastam do simples filme de gênero, jogando com pistas falsas e atalhos duvidosos na cidade de Los Angeles, onde o filme se passa, e que o cineasta disseca impiedosamente. O personagem principal, interpretado por um Jack Nicholson em estado de graça, é o detetive Jake J. Gites. Irônico, inquieto, como um animal em labirinto, ele flerta com a matriz obscura da construção do modelo de cidade estadunidense. A trama se passa em 1937 e é reveladora da formação corrupta e selvagem do que seria anos mais tarde o grande modelo de sonho e de ilusão de Hollywood. Se Borges dizia que todo escritor inventa o seu leitor, e essa verdade fosse paralela ao cinema, poderia-se dizer que Polanski cria um espectador que pouco vê diretamente, mas que adivinha o horror por trás de seus contracampos. Como na famosa cena do final do filme O Bebê de Rosemary, onde apenas a frase O que vocês fizeram com os olhos dele? Dita por Mia Farrow, Rosemary, descobrindo pela primeira vez o seu bebê, é mais forte do que qualquer imagem e desencadeia um terror íntimo sem que o bebê seja jamais mostrado no filme. Outro exemplo da força quase mística e ao mesmo tempo social do cinema de Polanski é o filme O Inquilino. Incompreendido e até execrado pela crítica francesa no ano de sua saída, a acolhida do filme no Festival de Cannes de 76 foi a mais desfavorável possível. Essa adaptação do romance homônimo de Roland Topor encontra hoje em dia ressonâncias incríveis com a questão da imigração na Europa e pelo mundo. Roman Polanski atua como personagem principal nessa história que conjuga as temáticas kafkianas do homem perdido no seu elemento social, aqui são os vizinhos que são fonte de medo e de angústia, e as narrativas misteriosas, estranhas e fascinantes de Edgar Allan Poe. No filme de Roman, seu personagem, um estrangeiro na França, como ele mesmo e o autor do livro, encontra finalmente um apartamento em um estranho e antigo edifício de Paris. Mais tarde, ele descobre que sua antiga inquilina havia se suicidado atirando-se pela janela. Estranhos acontecimentos ligados a seus vizinhos e à questão da identidade mesmo começam a perturbar então o novo inquilino, que perde-se num labirinto de angústias e descobertas tanto íntimas quanto ligadas ao passado da antiga moradora e do edifício. Ele parece nela transformar-se num processo de transfiguração insano e poético, místico e profano, um bom reflexo da obra conturbada, provocante e excitante do cineasta. O meu nome é Flávio e eu me despeço de vocês, queridos ouvintes da Rádio Campeche, com essa primeira dica de 2017, a descoberta ou redescoberta do cinema de Polanski, e deixando os meus melhores votos para que esse ano comece incandescente, que vocês respirem tudo de mais bonito, poesia, literatura, cinema, música, arte, enfim, que ela possa ser agente de transformação do mundo ou do olhar que lançamos sobre ele. Je vous embrasse fort, um grande abraço e até bem rápido.